A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a médica, a doutora Dailma Lopes. Ela é do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 do Hospital São Francisco e do município, é diretora da Policlínica Regional de Senhor do Bonfim e coordenadora da Clínica Médica do Hospital São Francisco. Doutora Dailma, boa tarde, mais uma vez, obrigado por nos atender aí em meio à sua correria do dia a dia, em meio ao enfrentamento não apenas da Covid-19, mas de tantas outras questões. A senhora encontrar esse tempo para nos atender, nós agradecemos. E eu queria começar perguntando para a senhora o seguinte: a gente tem ouvido muito falar sobre segunda onda. Nós estamos vivendo realmente esta segunda onda do coronavírus, Covid-19, e com base em que a gente pode afirmar que sim ou que não? Boa tarde, doutora Dailma.
Boa tarde, Macário. Boa tarde a todos os rádio ouvintes da 98. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade dessa rádio que sempre esteve de portas abertas, né, para informações e utilidade pública. Sim, respondendo a sua pergunta, nós estamos vivendo a segunda onda. Para nós foi uma realidade em Campo Formoso a partir do mês de outubro, que coincidiu com o período pós-eleitoral. Nós tivemos um aumento no número de casos. Desde o mês de agosto, setembro, a gente não tinha casos de pacientes internados, tivemos uma baixa no município no número de casos e tivemos esse aumento a partir do mês de outubro. Estamos, sim, vivendo uma segunda onda, pode ter sido por afrouxamento, né, nas medidas de contenção, afrouxamento da população, mudanças na estrutura do vírus, né, mutação viral. E o próprio clima, né, de junho, do frio, acabou favorecendo que alguns pacientes tivessem sido contaminados em domicílio, nessas aglomerações, e acaba espalhando, e a taxa de contaminação ela começou a crescer e teve o seu pico, né, de crescimento em novembro, e estamos vivendo ainda esse pico de crescimento. E com a apresentação um pouco diferente, né, do início da pandemia que tivemos no início do ano.
Doutora Dailma, e neste caso aí de uma segunda onda, o que é recomendável? São as recomendações são aquelas mesmas lá do início ou não? Porque as coisas foram mudando muito ao longo de todo esse quase um ano de que se fala em coronavírus dentro do nosso país, né? Então, as recomendações hoje, diante dessa segunda onda?
Bom, as recomendações permanecem as mesmas, porque a fonte de contaminação do vírus continua sendo por gotículas de saliva, de espirro, e às vezes você espirra na mão, no corpo, e esse contato com superfícies, com outras pessoas, é a principal fonte de contaminação. Então, sendo contaminação por gotículas, permanece as mesmas orientações do uso de máscaras em local público, da higienização frequente das mãos, de preferência, lavagem de mãos com água e sabão, em ambiente que isso não seja possível, a utilização do álcool em gel, manter um certo distanciamento das pessoas, porque se essa pessoa estiver tossindo, espirrando, eu manter um distanciamento de um metro e meio, a possibilidade de eu receber gotículas do espirro e da tosse dessa pessoa com o vírus é menor, então a possibilidade de contaminação é menor. Então, como a contaminação viral, né, dessa maneira, então permanecem as mesmas orientações da higienização, do uso de máscaras, de evitar aglomeração e manter um certo distanciamento social.
Bom, nós vamos trazer também o Leandro Daniel aqui para esse nosso bate-papo. Leandro.
Boa tarde, doutora Dailma. O que mudou em relação à sintomatologia?
Boa tarde, Leandro. Excelente pergunta. No início da pandemia, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e as outras organizações enfatizava muito a questão da síndrome gripal. Se você apresentou espirro, tosse, dor de garganta, então, assim, eram mais sintomas de via aérea superior, sintomas respiratórios. O que a gente tem percebido nessa segunda onda, talvez por alguma mutação na estrutura viral, as manifestações mais comuns são do trato gastrointestinal. Dor abdominal, enjoo, dor de estômago, diarreia, vômito. Não que não mantenham ainda os outros sintomas, mas a grande maioria tem se apresentado no início com esses sintomas de dor de barriga, de dor de estômago, de diarreia, de vômito, de enjoo. A maioria dos pacientes chegam ao hospital achando que comeram algum alimento que causou isso. Ah, doutora, comi alguma coisa que me fez mal. E aí, quando você vai ouvir a história, vai associar, você percebe que aquele paciente é um caso suspeito de Covid. A maioria dos casos que estão abrindo nessa segunda onda é mais com manifestações gastrointestinais.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a doutora Dailma Lopes, do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 do Hospital São Francisco e do município de Campo Formoso. Ela também é diretora da Policlínica Regional de Senhor do Bonfim e coordenadora da Clínica Médica do Hospital São Francisco. Doutora Dailma, a senhora falou aí já a questão de espirro, agora falou sobre essa questão da sintomatologia neste momento, mas eu queria ainda frisar um pouco mais, porque a gente ouve muito falar que em muitas oportunidades as pessoas procuram determinado das unidades de saúde, e aí o médico diz, não, é uma virose, está com dor de barriga, é uma virose, está com uma gripe, é uma virose, a garganta inflamada, é uma virose, tá, sentiu uma dorzinha de barriga, é uma virose. Então agora, neste caso não, qualquer um desses sintomas ou algo parecido, existe essa suspeita, ou pode haver essa suspeita de que é coronavírus, Covid-19?
Sim, perfeitamente. É até bom você me perguntar isso, a gente está frisando isso para a população, para as pessoas ouvirem, né, quais são os sintomas suspeitos e já procurarem atendimento médico. Coincidentemente, nesses meses de novembro, dezembro e janeiro, a gente tem as outras viroses, os adenovírus, enterovírus, as viroses de gripe, as viroses de intestino. Mas é importante entender que diante de uma pandemia, de um vírus que causa muita morbidade, né, e tem uma taxa de óbitos relativamente importante, a primeira coisa é a gente afastar a possibilidade de Covid. Os outros vírus, eles causam uma doença mais leve. Então, a nossa preocupação é em relação à doença Covid. Então, se o paciente tem qualquer sintoma viral que o coronavírus também cause, o que é que a gente deve fazer? Afastar a possibilidade dessa virose ser Covid. Então, toda e qualquer manifestação viral que também seja comum na Covid, eu preciso acompanhar esse paciente de perto, pedir exames de Covid, tratar ele como se fosse Covid, até que o exame venha negativo ou se prove que não foi Covid. Então, quais são os sintomas? Isso é importante eu falar. Vai desde sintomas de virose comum, como dor de cabeça, dor no corpo, moleza. Isso acontece nos primeiros dias de contaminação. Então, o paciente entrou em contato com outro que está de Covid, que está contaminado, ele entrou em contato com o vírus, naquele mesmo dia ou até 3 dias depois, ele pode começar a manifestar os sintomas. Dor de cabeça, uma moleza, aquela sensação de fraqueza, uma ardência nos olhos, uma dor na nuca, dor nas costas. Dor na região infraescapular, embaixo desse osso aqui chamado escápula, que o pessoal chama de pá. Ah, doutora, eu estou com dor aqui embaixo da pá. Dor na região lombar, que eles acham que é renal. Dor nas coxas, nas pernas, na panturrilha. Dor nas articulações, é uma dorzinha que vai e volta. Parece muito com dengue. O quadro inicial de Covid se assemelha muito com o quadro de dengue. Muitos pacientes não têm dor nos olhos, mas sentem uma ardência. Eles dizem, ah, doutora, meu olho está quente, o meu nariz está quente. Então, esses sintomas, eles são bem no iniciozinho da doença. 3 a 4 dias depois, os sintomas, eles começam a modificar. Essas dores se tornam mais intensas. É uma dor de cabeça mais chata, que você toma dipirona e não passa. É uma dor de garganta, que antes era uma ardência, passou a ser uma dor de garganta. A dor no corpo está mais intensa, o corpo está pedindo cama. Nessa fase, você pode ter febre. Então, a partir do 5º ao 7º dia do início dos sintomas, em algumas pessoas, a doença vai evoluindo. Então, é nessa fase que começa a febre. No iníciozinho, é só uma sensação febril. Você tem aquela sensação de corpo mole, sensação que vai adoecer. Mas se você botar o termômetro, a temperatura não sai de 37, 37,5, 37,6. Isso não é febre. Mas você tem a sensação que o corpo está quente. Então, a partir do quinto dia, né, de 5 dias do início dos sintomas, é que pode ter a falta de olfato e a falta de paladar. Isso é importante eu falar, porque às vezes o paciente ele procura atendimento médico, procura o centro de referência, quando perdeu o paladar e o olfato. Ah, começou hoje. Mas esse não foi o primeiro sintoma. Isso, já, você já tem pelo menos 5 dias de início de doença. Você teve sintomas antes e às vezes foi ignorado porque não foi associado ao COVID. Teve uma dor de barriga, teve uma diarreia, teve uma dor nas costas e não imaginou que isso pudesse ser de COVID. As pessoas acham que para estar com COVID tem que perder olfato e paladar. E isso não é verdade. Apenas uma menor parcela da população tem perda de olfato e paladar. A grande maioria são dores musculares, sintomas gripais leves ou sintomas gastrointestinais, que é a dor de barriga, a dor de estômago, com ou sem diarreia. Alguns têm diarreia, é importante eu falar que outros não têm, vômito ou só enjoo, porque aqui uns têm diarreia e outros não têm diarreia. Então o vírus, ele causa uma inflamação no corpo. Onde tiver músculo, ele pode inflamar. Então, às vezes, a inflamação da musculatura intestinal causa aumento do movimento do intestino. E, com isso, diarreia. Em algumas pessoas, não. Essa inflamação faz uma paralisação do movimento intestinal. Então, ao invés da pessoa ter diarreia, ela tem paralisação do trânsito intestinal. Ela não evacua. Ela fica 1, 2, 3 dias sem evacuar, sentindo aquela sensação de barriga cheia, enjoada. Também é uma manifestação. Por que que esse vírus se apresenta assim com tantos sintomas diferentes? Como eu disse, ele é um vírus que atinge músculo. Então, onde tiver músculo, ele pode dar sintoma. Que pode começar desde o nariz entupido, um espirro, uma dor de cabeça, como dor muscular. Dor nas costas, nos braços, nas pernas, dor de barriga, enjoo. Tudo no início é muito leve. E a pessoa não associa que pode ser COVID. Então, geralmente, quando elas procuram o hospital, o centro de referência, já tem mais de uma semana do início dos sintomas. Eles associam muito COVID à falta de ar. E é importante eu falar isso aqui. A falta de ar, ela acontece em uma fase mais grave da COVID. Para ter falta de ar, eu preciso ter acometimento pulmonar. A doença tem que já ter atingido meus pulmões e comprometido para eu estar com falta de ar. E para eu vir a sentir essa falta de ar, é porque isso já tem acontecido há alguns dias. Então, a informação correta que deve ser passada para os pacientes é essa. Não espere ter falta de ar.
Sim, pode falar, pode concluir, doutora.
Teve sintomas de COVID, procure logo a unidade, procure logo o centro de referência. 2 sintomas já é suficiente para ser suspeito. Porque se eu for esperar ter falta de ar, a doença já está agravada.
Uhum. Doutora Dailma, é uma outra questão também aí, nesse aspecto de início da doença. O que a gente ouve muito falar também é de que o tratamento, o mais rápido possível, eu não diria nem o preventivo, mas o tratamento detectou, a pessoa começou a sentir, procurar logo o médico, procurar logo o centro, o hospital, centro médico, hospital, enfim, e iniciar logo o tratamento com a orientação médica. Assim que foi detectado, ele deve iniciar logo o tratamento. É isso, o procedimento é esse mesmo?
Perfeito, excelente colocação, é isso mesmo. A gente sabe que existe uma politização em cima disso, né? Viés político, infelizmente, mas a orientação é essa. Apresentou os primeiros sintomas, suspeitou de COVID, procure atendimento médico. Não espere, não fique em casa tomando analgésico, esperando a falta de ar chegar de maneira alguma. Porque como é uma doença de comportamento incerto, em algumas pessoas ela pode agravar. E em outras pessoas não. A gente tem percebido muito diabéticos, obesos, agravarem. Mas temos recebido também muitos pacientes jovens, sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma doença, que não tomam nenhum medicamento e agravam. Então a gente não sabe qual é o paciente que vai agravar, qual é o que não vai agravar. Então a recomendação é, apresentou sintomas, procure logo atendimento médico, seja no posto de saúde, seja no centro de referência. Mas esse paciente precisa ser avaliado, eu preciso avaliar se esses sintomas realmente são suspeitos de COVID, iniciar logo o protocolo precoce de tratamento e acompanhar esse paciente de perto. Por que que é importante? Porque se for COVID e não for diagnosticado a tempo, essa pessoa vai continuar circulando na rua, pode ter um familiar, grupo de risco em casa, acabar contaminando. a doença pode vir a agravar. Então, quanto mais precocemente eu identificar os sintomas, tratar como se fosse Covid, eu vou estar bloqueando aquela transmissão, eu vou estar monitorando esse paciente. Posteriormente, acompanhando os familiares, contactantes, para ver se alguém apresentou sintoma, se tem grupo de risco. Então, a orientação é essa. Apresentou dois sintomas suspeitos, já entra como caso suspeito, precisa sim de avaliação médica.
Doutora Dailma, em relação aos tipos de exames, quando fazer e quais, o que é interessante a gente sempre relembrar sobre essa questão do diagnóstico. O que a senhora pode dizer sobre?
Perfeito. Existe uma confusão em cima dos exames, do diagnóstico, né? Existem basicamente três tipos de exame para detectar a COVID ou o vírus. Nós temos o RT-PCR, que é um exame, aquele do cotonete no nariz, né? Você coleta um swab nasal. Esse exame, ele vai identificar pedacinhos do vírus ali na minha mucosa do nariz. É aquele que vai para o LACEN e demora mais ou menos 5 dias, uma semana, até um pouco menos para vir o resultado. Esse, de todos os exames, é o que tem a maior sensibilidade. Então, o ideal seria fazer esse exame em todos os pacientes. Mas qual é a recomendação? Esse exame ele deve ser destinado a grupos de risco, a pacientes que apresentam um quadro mais grave ou pacientes do grupo de risco. Mas existem também mais dois tipos de exame, que é o sorológico ou o teste rápido, que é o que eu vou identificar se o meu corpo desenvolveu anticorpos contra o vírus. E tem também o outro tipo de swab, que é o antígeno, é aquele que você recebe o resultado no mesmo dia, na hora. Coleta também do nariz, mas ele não identifica pedacinhos do vírus, ele identifica o antígeno. E esse antígeno é colocado um reagentezinho ali, e se ele corar, pronto, você está com Covid. Se não corar, você não está. Então, qual exame pedir para qual paciente? Então, cada exame ele tem um tempo para ser feito. Se você chegou para mim no primeiro dia de início dos sintomas, eu vou identificar o quadro, vou notificar você e vou te acompanhar. Porque o ideal dos testes, tanto o RT-PCR quanto o antígeno, é serem feitos entre o terceiro e o sétimo dia de início dos sintomas. Porque eu preciso ter mais vírus ali para na coleta eu conseguir coletar. Então a fase 1, que é a fase de replicação viral, é quando você contrair o vírus no primeiro dia e esse vírus começou a se multiplicar, para eu ter certeza que esse teste que eu fiz em você, ele conseguiu pegar o vírus, ele tem alta sensibilidade, eu preciso que você esteja entre o terceiro dia de início dos sintomas até o sétimo dia. Idealmente no quinto. No quinto dia eu consigo pegar bem ali pedacinhos do vírus ou antígeno. Então se for o teste do nariz, ele deve ser feito entre o terceiro e o sétimo dia de início dos sintomas, idealmente no quinto dia. Se for o teste rápido, aquele que fura o dedo ou aquele que coleta sangue, esse teste ele não vai identificar o vírus. Então ele deve ser feito depois de pelo menos 10 dias do início dos sintomas. Porque o que esse teste vai mostrar é se você já tem imunidade contra o vírus. E o seu corpo começa a desenvolver imunidade a partir de 10 dias. Você se contaminou com o vírus começou a se multiplicar em você e o seu corpo começou a fabricar anticorpos contra esse vírus. Então, o que eu vou buscar nesses testes do sangue são anticorpos contra o vírus. E, geralmente, depois de 10 dias é que eu começo a fabricar anticorpos. Aí existem dois tipos de anticorpos, IgM e IgG. O IgM diz se você ainda está com o vírus, está ainda na fase aguda de doença, pode ainda estar transmitindo. O IgG, que geralmente vem após os 14 dias, diz que você já está curado, que você já desenvolveu anticorpos contra a doença e que já não existe mais vírus em você. Então, esses testes, teste rápido, sorologia, ele não serve para diagnosticar a doença no momento dos sintomas. Ele serve para dizer assim, ó, você teve Covid, eu tenho que ficar de olho nos seus contactantes, nos seus familiares, na sua casa. Então, às vezes, as pessoas fazem teste rápido e deu IgG positivo. Eita, estou com Covid, vou me isolar. Não, não precisa se isolar, você já teve Covid. Mas é importante eu saber disso, sim, para notificar e ficar de olho em quem você teve contato, pesquisar os seus contatos. De repente tem um grupo de risco na sua casa, está infectado, está na fase inicial e ainda não sabe, então vou conseguir pegar ele na fase inicial e já começar a monitoração.
Uhum. Bom, o Leandro tem uma outra pergunta, Leandro.
Em relação aos cuidados para quem está sintomático, tem também o grupo dos suspeitos, quais são os cuidados em relação à proteção?
Pronto, excelente. Se você apresentou sintomas, procurou o centro de referência, por mais que não seja feito o teste naquele dia, ele vai ter você como caso suspeito, mesmo que não se confirme. Sendo suspeito, você precisa ficar isolado. O isolamento anterior, preconizado pelo Ministério da Saúde, eram de 14 dias. Mas com o estudo do vírus, a gente viu que depois de 9 dias não tem mais transmissão. Então, a orientação hoje é o isolamento por 10 dias do início dos sintomas ou do dia que você testou positivo, porque muitos não sabem exatamente que dia iniciaram os sintomas. Então, o isolamento deve ser por 10 dias. Ou do primeiro dia que iniciaram os sintomas, quando o paciente sabe, quando começou, ou do dia que ele testou positivo, quando ele não sabe. Então, passa 10 dias isolado em casa, mas é isolado mesmo, num quartinho, sozinho, separa copo, talher, prato, tudo separado para evitar que os outros da família se contaminem. Isso no caso dos suspeitos, os positivos da mesma forma. Deu positivo no teste, foi um teste do nariz, do antígeno ou RT-PCR, pronto, do dia que você fez o teste, conta 10 dias e se mantém isolado. Isso para casos leves que estão em casa, que não precisaram de internação. Casos moderados a graves, o período de isolamento é um pouquinho maior. Casos moderados, teve falta de ar, teve febre de vários dias, fez raio-x, deu comprometimento no pulmão, mas ainda não precisou internar, não precisou de oxigênio, para essas pessoas é 12 dias de isolamento. Isso se, depois dos 12 dias, ele passou pelo menos 2 dias sem febre e sem nenhum sintoma. Passou 2 dias se sentindo bem, completou os 12 dias, já pode retornar às atividades. Já os casos graves de pacientes que precisaram internar, ficaram um tempo ali de isolamento dentro de um hospital ou em alguma outra unidade, se conta geralmente 21 dias, desde o início dos sintomas ou pelo menos 2 dias sem febre, sem uso de oxigênio e em bom estado geral.
Ô, doutora Dailma, e quando é preciso internar o paciente? Como é que é feita essa avaliação para saber se ele precisa de internação ou não?
Excelente pergunta. As pessoas acham assim, estou positivo, vou para o hospital, vou precisar me internar. Nem sempre. A doença ela tem 3 fases. A primeira fase, que eu até já citei, que é a fase de replicação viral. É quando o vírus começa a se multiplicar. E começam esses primeiros sintomazinhos, esses sintomas mais leves, de dores no corpo, de moleza, dor abdominal, diarreia e vômito. Se forem leves, geralmente em 3 a 5 dias você vai melhorar. Mas em alguns casos, depois de uma semana, o paciente pode agravar. Pode ter febre alta por mais de 5 dias, muito vômito e desidratar, muita diarreia e desidratar, ou começar a fase de falta de ar. Ele começa a puxar a respiração e sente uma certa dificuldade. Quando ele vai no centro de referência, que o médico avalia, vê que a saturação dele está baixa, que ele precisa de oxigênio. Do centro de referência, eles já encaminham para o hospital para a gente internar. Então, quais são os sinais de alarme que mostram que o paciente precisa de internação? Febre alta por mais de 4 dias seguidos, diarreia em vários episódios diários, desidratou, vomitando muito, desidratou. O paciente não consegue andar, está tonto, está fraco. Esse paciente precisa ser avaliado por um médico para ver se necessita de internação. Ou cansado, falta de ar. Não é um cansaço físico. É dificuldade para respirar, que é diferente. Muitas vezes ele, doutora, estou cansado. E você vai auscultar o pulmão, bota o aparelhinho, o oxímetro para ver a saturação e está normal. Porque a Covid, como inflama muito a musculatura, dá um cansaço físico, uma fraqueza, uma moleza. E eles acabam confundindo isso com cansaço de falta de ar. O cansaço de falta de ar, o paciente tenta inspirar profundo e não consegue. Ele sente uma dificuldade para respirar. Ele puxa o ar fundo, é como se o ar não entrasse. E isso causa tontura. Quando você vai botar o aparelho para medir a saturação, está baixa. Então, esse paciente precisa de internação. E nos casos de diabéticos, de obesos, de pacientes idosos com outras comorbidades, por menos do que isso a gente interna, porque são riscos, pacientes que têm alto risco de agravar. Então, por menos do que isso, nesses pacientes com comorbidades, a gente já interna.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a doutora Dailma Lopes, do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Hospital São Francisco e do município de Campo Formoso. Ela é diretora da Policlínica Regional de Tinha do Bonfim e coordenadora da Clínica Médica do Hospital São Francisco. Doutora Dailma, a gente sabe que a senhora tem muita coisa ainda para fazer, mas ainda temos aqui algumas perguntas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho aí sobre o atendimento, a questão do número, dos números aí no Hospital São Francisco e uma outra questão também, cuidados que as pessoas precisam ter, os estudantes que irão fazer o Enem neste final de semana. Então, essas duas coisas, como é que estão os números do Hospital São Francisco e cuidados para este Enem nestes dois próximos finais de semana.
Certo, então, a nossa segunda onda, né, começou efetivamente em novembro. No mês de novembro, nós começamos a ter um número mais alto, mais expressivo de casos. Em novembro, tivemos 23 internações no isolamento. Desses 23, 3 vieram a óbito e 6 foram transferidos. Nós tivemos um número total de altas em novembro de 14 pacientes, o que não é um número ruim, né? É aproximadamente 60% de taxa de alta. No mês de dezembro, nós tivemos 47 atendimentos. Desses 47 pacientes internados no isolamento, 8 precisaram ser transferidos. E tivemos 5 óbitos. E desses 47, nós tivemos 34 pacientes de alta, o que dá uma taxa de alta de mais de 70%, cerca de 72%. No mês de janeiro, até o dia de hoje, nós tivemos 19 pacientes internados. Sendo que desses 19, 2 foram transferidos, 1 recusou-se manter internado, e tivemos 3 óbitos. Então, em janeiro, nossa taxa de alta também tem se mantido aí acima de 70%, cerca de 72%, que é um número expressivo, né? Uma taxa de alta importante, que nos deixa felizes. Isso é sinal que o nosso protocolo tem sido efetivo, que os nossos pacientes têm melhorado e a nossa necessidade de transferência tem sido cada vez menor. Hoje, nós temos 7 pacientes internados, 2 suspeitos ainda aguardando resultados e 5 pacientes confirmados e uma provável alta para hoje aguardando resultados. Então, ao todo aí, do mês de novembro até hoje, nós tivemos 89 pacientes internados no isolamento e 62 pacientes receberam alta desse total. Então, graças a Deus, temos mantido uma taxa de alta acima dos 70%.
Uhum. E em relação ao Enem, o que é que a senhora diria para tantos alunos que estarão fazendo a prova nesses dois próximos finais de semana?
Bom, a orientação em relação às medidas de higiene, eu acredito que as escolas seguiram o protocolo do Ministério da Saúde, mantendo o afastamento mínimo das cadeiras e também alguém nos portões, né, para fazer essa triagem inicial dos estudantes. Minha orientação para eles é que cada um leve a sua garrafinha de água, evitem bebedouros públicos, levem o seu álcool e mantenham o distanciamento dos demais, principalmente nas horas que forem adentrar os portões, né? Sempre tem aglomeração, então evitar. Tem um horário aí facilitado para a entrada, então evitem aglomerações nas entradas, nas saídas, mantenham o distanciamento, evitem bebedouros públicos. Todos levem a sua máscara e levem o seu álcool em gel no momento que precisar tocar em superfícies comuns, como maçanetas, cadeiras, portas. Você tem o seu álcoolzinho ali à mão, porque nem todos vão poder estar saindo para higienizar as mãos com água e sabão. Então, essas são as orientações. Manter distanciamento, cada um levar a sua máscara, cada um levar a sua água, evitar se aproximar, evitar aglomerações na entrada e manter o distanciamento social.
Uhum. Leandro tem ainda uma pergunta, Leandro?
Doutora Daíma, eu queria que a senhora falasse sobre a vacina que será, ou as vacinas que estão sendo disponibilizadas posteriormente, inclusive para Campo Formoso. Eu queria saber da senhora, o que a senhora pode dizer sobre a eficácia e também essa questão do preconceito nesse processo de vacinação?
Boa pergunta, né? Bem atualizada, por sinal. Tivemos aí muitas divulgações do Instituto Butantan sobre a eficácia das vacinas, que anteriormente era de 70%, baixou para 60% e agora está na faixa dos 50%. Não é uma taxa de eficácia ruim. A gente ficou até um pouco decepcionado porque a gente está comparando com a taxa de eficácia das outras vacinas, da Moderna, da Oxford, né? Das outras vacinas, que beiram os 90%, 95%. Mas 50% não é uma taxa de eficácia ruim. Não quer dizer que eu corro 50% de chance de pegar o vírus novamente. É que dentre os pacientes vacinados, cerca de 50% contraíram o vírus, mas desenvolveram sintomas leves. Então, tem uma eficácia importante. Pode sim diminuir a taxa de transmissão da doença. Foram feitos testes de segurança e se mostrou sim uma vacina segura. Vai diminuir a taxa de transmissão, sim. A minha preocupação é mais em relação ao comportamento da população. Estamos felizes com a chegada da vacina, vamos fazer campanha de vacinação, mas o que acontece? Minha preocupação em relação aos vacinados, manterem ainda as medidas de higiene. Não é porque eu tomei a vacina que eu estou imune, que eu estou livre, que eu vou poder andar sem máscara e continuar a minha vida. A minha preocupação em relação a isso. É uma taxa de eficiência importante, sim, acima de 50%, mas o vírus ele sofre mutações. Então, eu não sei até que ponto a vacina vai conseguir nos imunizar em relação às mutações virais. Isso a gente ainda não sabe. Mas a recomendação é que mesmo os vacinados mantenham todas as medidas de higiene, o uso de máscaras, o uso do álcool, a higienização. Nós só saberemos a eficácia a longo prazo daqui a pelo menos um ano. Quando toda a população for vacinada, a gente vai ver os números daqui a 6 meses da pandemia. A tendência vai ser cair, porque a vacina não é que ela vai te curar, você não vai estar imunizado. O seu corpo vai desenvolver uma resposta mais rápida ao vírus. Talvez quando você contrai o vírus, a resposta seja tão rápida que você não manifeste sintomas. Ou se você manifestar, vai ser uma doença mais leve. As pessoas têm que entender como age a vacina, não é um medicamento. É um pedacinho do vírus que está ali dentro, que quando entrar em contato com o seu corpo, ele não vai causar doença, mas ele vai ensinar para o seu sistema imunológico que ali é um bichinho e que ele precisa desenvolver anticorpos contra ele. E aí você pode entrar em contato novamente com o vírus. Muitos não vão manifestar sintoma nenhum se entrar em contato com o vírus. Outros vão manifestar sintomas leves. Muito poucos vão manifestar sintomas graves. Mas com isso já é suficiente para a gente diminuir a taxa de gravidade e a taxa de contaminação.
Uhum. Bom, nós queremos aqui, doutora Daíma, eu recebi aqui uma mensagem, e como a questão é pública, até porque ele é um homem público, o diretor-presidente, senhor José Vera de Carvalho, Zito Veras, pede que façamos aqui um agradecimento especial, até porque é público que ele contraiu Covid-19, tanto ele quanto a esposa. Então ele diz aqui o seguinte na mensagem: peça aí a ela, diga a ela que estou agradecido pelo cuidado comigo e com a minha esposa. Graças a Deus e aos cuidados da doutora Daíma, estamos curados. E ele agradece então o nosso diretor aqui, o chefe, né, Zito Veras, agradecendo então pelo cuidado que a senhora teve com ele. E por ser uma questão pública, todo mundo ficou preocupado com aquela coisa toda, e graças a Deus ele conseguiu superar isso aí juntamente com a esposa, e os dois enviam então aqui essa mensagem de gratidão nessa entrevista que nós estamos tendo aqui, pediu que nós estivéssemos passando para a senhora. Doutora Daíma, muito obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Jornal 98 Notícias, nesta tarde de sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021, mesmo em meio à sua correria, encontrando esse espaço para nos atender mais uma vez. Muito obrigado.
Obrigada, querido. Eu que agradeço, né? Agradeço essa rádio que está sempre de portas abertas para informação, uma reportagem imparcial. E eu agradeço muito a vocês pela oportunidade e por ser esse veículo ímpar de comunicação. E agradeço também ao meu paciente querido, Azito, por ter seguido as orientações. Graças a Deus ele está bem, já está de alta, ele e a esposa também. É uma experiência difícil passar por essa doença, mas é gratificante quando o paciente não precisa ser internado e sai muito bem, que foi o caso dele. Obrigada, queridos, e uma boa tarde.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a doutora Dailma Lopes, do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Hospital São Francisco e do município de Campo Formoso, diretora da Policlínica Regional de Senhor do Bonfim e coordenadora da Clínica Médica do Hospital São Francisco. Mais uma vez, o nosso muito obrigado à doutora Dailma Lopes.